Olá! Hoje você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção I Will Always Love You, super sucesso na voz de Whitney Houston, tema do filme O Guarda-Costas. Se você curte inglês, música, Whitney Houston, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos esse baita sucesso, I Will Always Love You. Sim, super sucesso na voz da diva Whitney Houston, tema do filme O Guarda-Costas, que em inglês é The Bodyguard, e atenção que não é bodyguard, ok? Você não pronuncia essa letra U que aparece aí. Então a pronúncia correta é The Bodyguard, ok? The Bodyguard. E eu tenho certeza que essa dica já valeu o seu like, então aproveita, já deixa seu like aí. E olha, você que acompanha a série Aprenda Inglês com Música para melhorar o seu inglês cada vez mais, saiba que há algo muito importante que você precisa fazer se você quer realmente melhorar o seu inglês. É o seguinte: se embaixo desse vídeo o botão inscreva-se estiver vermelho, quer dizer que você ainda não é inscrito no canal e você precisa se inscrever para não perder nenhum vídeo novo e melhorar o seu inglês cada vez mais com esses super conteúdos aqui do canal. Bem, o vídeo com a música tocando, letra e tradução passando na tela já foi postado, está na playlist do YouTube e hoje nós temos então a aula completa com três partes: a compreensão da letra, as estruturas do inglês e a gente finaliza com a parte 3, as dicas de pronúncia, para deixar você cantando I Will Always Love You bem bonito. Lembra que você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula gratuitamente na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Basta você fazer o seu cadastro e o link para isso está embaixo na descrição dessa aula. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: If I should stay, se eu ficasse, ou ainda caso eu ficasse, I would only be in your way. Eu apenas ficaria no seu caminho, eu te atrapalharia. So I'll go. Então eu irei. But I know, mas eu sei. I will think of you. E aqui a gente tanto pode pensar eu pensarei em você, ou ainda como uma continuação da frase anterior, mas eu sei que eu pensarei em você. Every step of the way. A cada passo do caminho, ou em todo passo do caminho. And I will always love you. E eu sempre te amarei, ou sempre irei te amar. I will always love you. Eu sempre te amarei. You, my darling, you. Você, meu querido, você. Bittersweet memories. Lembranças agridoces. That is all I'm taking with me. Isso é tudo que eu estou levando comigo. So, goodbye. Então, adeus. Please don't cry. Por favor, não chore. We both know, nós dois sabemos, I'm not what you need. Eu não sou o que você precisa. Volta no refrão que diz And I will always love you, I will always love you. Eu sempre te amarei, eu sempre te amarei. I hope life treats you kind. Eu espero que a vida te trate bem, te trate com generosidade. And I hope, e eu espero, you have all you've dreamed of, que você tenha tudo o que você sempre sonhou. And I wish you joy and happiness. E eu te desejo alegria e felicidade. But above all this, mas acima de tudo isso, I wish you love. Eu te desejo amor. E aí, repete o refrão várias vezes. I will always love you, I will always love you. No finalzinho, Darling, I love you. Querido, eu te amo. I'll always love you. Eu sempre irei, eu sempre irei te amar. Que letra linda! Mais um super sucesso aqui na série Aprenda Inglês com Música, que já conta com inúmeros sucessos, inúmeros hits. Se você está começando a série agora, não deixe de navegar pelas playlists do canal. Quem está ouvindo no podcast, dá uma olhada aí no histórico do podcast, que é Cada sucesso é um atrás do outro, só musicão. E se você adora esse projeto, se você curte muito e quer me ajudar a manter esse projeto gratuito de educação no ar por mais tempo, você pode fazer isso se tornando um super colaborador ou uma super colaboradora da série. Para isso, você pode adquirir os super pacotões, que são pacotes com as aulas, como essa que você está assistindo agora, em três formatos: áudio, vídeo e o PDF com todas as anotações. E já vem tudo separado para você em pastinhas, organizado para você fazer download e acessar todo esse conteúdo offline, ou ainda fazendo uma doação de qualquer valor para esse projeto. Para você fazer a sua colaboração, basta clicar aqui ou no link que está aí na descrição dessa aula e eu vou adorar ter você de mão dada comigo fazendo esse projeto. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. Começando então pela primeira frase da música, If I should stay, se eu ficasse ou caso eu ficasse. Então, quando a gente aprende o should pela primeira vez, a gente aprende que should significa deveria e é muito usado para dar conselhos, para dizer o que é que alguém should do, o que é que alguém deveria fazer. Mas quando a gente vê o should numa condicional, if I should, pontinho, pontinho, if you should, pontinho, pontinho, esse should não vai ser traduzido como deveria. Na verdade, a gente tem aqui uma ideia de que aquilo é pouco provável que aconteça. Ou seja, esse should, na verdade, não vai ter tradução. Ele está aí nessa frase para acrescentar essa ideia de pouca probabilidade. Então, quando eu leio essa frase, if I should stay, eu posso ignorar esse should na tradução, pensar se eu ficasse, mas já entendendo que eu não vou ficar. Ou seja, é realmente caso eu ficasse, na remota possibilidade de eu ficar, ok? Isso está implícito por conta da presença desse should. Esse uso do should já apareceu diversas vezes aqui na série Aprenda Inglês com Música e a primeira aparição foi em Stand By Me, super musicão, super sucesso de Ben e King. Então fica aí a dica para você conferir mais um super aulão aqui da série, onde você pode aprofundar seus conhecimentos sobre esse should na condicional. E logo na sequência, depois de dizer if I should stay, se eu ficasse, caso eu ficasse, ela segue dizendo I would only be in your way. Eu apenas ficaria no seu caminho. Então, to be in somebody's way é ficar no caminho de alguém no sentido de atrapalhar. Não confunda com a expressão to be on somebody's way, geralmente seguida de to e uma localização, porque essa expressão significa estar a caminho de algum lugar. Ou seja, se eu estou a caminho do trabalho, em inglês eu digo I'm on my way to work, ok? Como você diria então, ela chegou lá apesar dos obstáculos em seu caminho. Ela chegou lá apesar dos obstáculos em seu caminho. She got there despite the obstacles in her way, ok? She got there. Você talvez tenha pensado também, por exemplo, she made it, tipo, ela conseguiu, que também é muito usado como chegar lá, conseguir, ok? Alcançar, realizar alguma coisa. Então, she got there or she made it despite the obstacles in her way. Wow, that's such a great sentence. E agora uma frase bem do dia a dia, ok? Eu estou a caminho da estação do metrô. Como você diria isso? Eu estou a caminho da estação do metrô ou do metro aqui em Portugal. Aqui em Portugal não se fala metrô e sim metro. Então eu estou a caminho da estação do metrô ou do metro. I'm on my way to the subway station, ok? I'm on my way to the subway station. Quando a gente chega no refrão, a gente tem And I will always love you, quase o título da música aí, e eu sempre te amarei, ou eu sempre irei te amar. Então, provavelmente você já sabe que esse will é um verbo modal que é utilizado para fazer futuro. Happy face, os alunos do intensivo já estão acostumados. Falou verbo modal, é felicidade na hora, certo? A mesma conjugação para todas as pessoas. Esse verbo não altera, não vai para o passado, não vai para o futuro, não recebe nenhuma alteração, sempre aparece ali igualzinho e pode ser usado para todas as pessoas. E uma curiosidade do Will é que se você já aprendeu a fazer futuros de maneiras diferentes, por exemplo, futuro com going to, futuro com will, futuro com present continuous, você começa então a se aprofundar em que estrutura é mais indicada para cada situação. E aí, um dos usos em que o will é muito indicado é justamente para promessas. Então aqui a gente consegue identificar essa ideia de promessa de amor. I will always love you. Eu sempre te amarei. Eu te amarei para sempre. Vamos pensar numa outra promessa aí para o futuro para você praticar. Como é que você diria? Eu prometo a você que voltarei. Eu prometo a você que voltarei ou que eu voltarei. Em inglês tem que ter esse eu aí. I promise you. I will be back ou come back. Ok? As duas formas aí estariam corretas. I promise you I will be back or I promise you I will come back. Na frase I hope life treats you kind, eu espero que a vida te trate bem, a gente tem então esse verbo to hope com a tradução de esperar. Mas é importante a gente pensar que esse hope é esperar no sentido de ter esperança, porque nós temos três verbos em inglês que são traduzidos como esperar, só que são três tipos diferentes aí, três contextos diferentes de esperar. Então, o primeiro você já está vendo aí que é hope, esperar no sentido de ter esperança. Por exemplo, imagina que você está super atrasado, atrasada, e aí você está esperando o trem, você diz: eu espero que o trem chegue aqui na hora. Eu espero que o trem ou comboio em Portugal o trem é comboio, chegue aqui na hora. How would you say that in English? I hope the train gets here on time. Ok? I hope the train gets here on time. Um outro verbo que também é traduzido como esperar é o verbo to expect, ok? To expect é o esperar no sentido de ter a expectativa, normalmente baseada ou em eventos anteriores ou então numa previsão de data. Imagina, por exemplo, um lançamento de um produto e aí a expectativa é de alcançar milhares de pessoas, porque eles já fizeram pesquisa de mercado, então eles não estão sonhando, não é um hope de ter esperança, mas sim uma expectativa baseada nos estudos anteriores. Como você diria então? Nós esperamos alcançar milhares de pessoas. We expect to reach thousands of people. We expect to reach thousands of people. E aí, atenção que nessa mesma frase, se você trocar o expect pelo hope, você vai dar a ideia de ter esperança de alcançar essas milhares de pessoas. Mas talvez você não tenha feito nenhum estudo de mercado, você só tem esperança mesmo, ok? Quando você troca o hope pelo expect, você já traz então essa ideia de que essa é uma expectativa embasada em estudos, em informações anteriores, em coleta de dados. E finalmente, a espera mais comum, que é aquela em que você está aguardando alguma coisa. Aguardar em inglês, esperar é to wait, alright? To wait, aguardar, esperar. Como você diria então? Eu estou esperando o ônibus. Ou autocarro em Portugal. Olha, hoje nós estamos tendo, além de uma aula de inglês, uma aula aí de meios de transporte em português de Portugal. Então, eu estou esperando o ônibus ou o autocarro. I'm waiting for the bus. I'm waiting for the bus. Em inglês, você sempre wait for something, enquanto em português essa preposição é opcional. Eu posso dizer eu estou esperando pelo ônibus ou eu estou esperando o ônibus. Em inglês, sempre vai ter o for, ok? You are waiting for something or someone. E agora eu vou te dar um. Não é um homework, porque não é um trabalho para casa, é um classwork, que é para você fazer. Agora, dá uma pausa nesse vídeo e pensa numa frase que você pode fazer usando um desses três verbos aí que vão ser traduzidos como esperar, hein? Pensa numa frase ou com hope, ou com expect, ou com wait e põe aí nos comentários desse vídeo para você já começar a praticar agora mesmo que você está aprendendo nessa aula. Para você que já tem aí um estudo de inglês no seu dia a dia, na sua rotina e está usando as aulas da série Aprenda Inglês com Música como um material extra aí para enriquecer os seus estudos, meus parabéns, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu tenho certeza que seu inglês vai evoluir muito aula após aula. Agora, para você que ainda não tem uma base do inglês consolidada, eu quero te convidar a conhecer o Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Esse é o meu melhor e mais completo projeto para iniciantes ou enferrujados em inglês. As aulas são passo a passo, você pode nunca ter estudado inglês na vida e são focadas na fala, de forma que você desenvolva essa habilidade pouco a pouco, mas desde a primeira aula. E isso faz toda a diferença. Para além disso, um dos comentários que eu recebo sempre dos alunos do curso e que me deixa muito contente é que parece que eu tô na casa deles dando uma aula particular. Sim, as aulas são muito dinâmicas e a maneira como a aula é gravada é uma forma que você se sente muito próximo de mim. Além, claro, de você ter todo acesso a mim para tirar todas as suas dúvidas. Você tem meu suporte pessoal e direto no curso, seja na área de membros ou no nosso grupo fechado no Facebook. Então é sem dúvida, como eu disse, o meu melhor e mais completo projeto para quem está começando no inglês ou para quem está enferrujado e gostaria de rever as bases do inglês de uma forma dinâmica e em pouco tempo. Para saber mais sobre o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, clica aí embaixo no link que está na descrição dessa aula e se não houver vagas disponíveis no momento em que você visitar o site, com certeza tem lá um cadastro de interesse para você deixar seu nome e seu contato na lista de espera e eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. Let's move on to part 3. Sim, vamos seguir para a parte 3 para deixar você cantando I Will Always Love You bem bonito. Bem, você que canta, que é cantor, que já fez aula de canto, que se interessa por canto, já deve conhecer a palavra melisma. Bom, essa música tá cheia de melismas. Você que não conhece essa palavra vai aprender então um termo técnico musical hoje para além do inglês, hein? Olha a vantagem, se não deixou o like ainda, agora é a hora, hein? Se você não deixar seu like agora, poxa vida, vou chorar aqui. Pode ir embora, para esse vídeo vai outra coisa. Mas sério agora, gente, o que é o melisma? É quando você tem, numa única sílaba, vários sons, várias notas diferentes. Então você vai perceber que a Whitney não canta If I should stay, uma nota por sílaba. A gente tem If I should stay. Isso faz com que a música soe totalmente diferente da voz falada nesse caso. Se você estivesse falando essa frase, você falaria If I should stay. E não If I should stay. Então é claro que se você quiser cantar como a Whitney, você vai ter que prestar atenção aos melismas que ela usa, ok? Para você poder fazer todos esses efeitos vocais. A gente vai focar aqui mais nos fonemas em si e como que você liga ou não liga determinadas palavras uma na outra. Começando então, nós temos If I should stay. Numa frase do dia a dia, isso tudo podia vir ligadinho. If I should stay, na música Whitney separa. Então, if I should stay, I would only be in your way. Aqui, ela até que faz bem ligadinho mesmo. I would only, would, com only, a gente liga com rarara nesse D. I would only be in your way. So I'll go, but I know. Aqui, sem mistério. So I'll go, but I know. I will think of you every step of the way. Of you, esse OF sempre com som de OV, certo? Você que acompanha aqui a série já tá craque nisso, eu não preciso nem falar mais. Every step of the way, então every, esse E do meio não é pronunciado. Step of the way, step of the way, outro of aí, OF com som de OV. And I will always love you. O que a gente percebe aqui com a Whitney cantando é que a gente não tem um I muito aberto, certo? Porque essas vogais em inglês são sempre levemente diferentes do que a gente costuma fazer em português. Então a gente faz um I muito aberto e já no inglês ele é um pouquinho mais fechado. Esse som é um pouquinho mais fechado. I, I. Então and I, não é and I, Ok? Não é um I, mas and I, ok? Então, and I will always love you, I will always love you, you, my darling you, my darling you. Percebe como o G do darling não aparece.
Bittersweet memories. Aqui na música acabou ficando bittersweet, mas normalmente você diria bittersweet, ok? Bittersweet memories. That is all I'm taking with me. Então, that is. Olha o rarara aí juntando that no is, ok? That is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. Sem mistério aqui, certo? We both know. We both. Th. I'm not what you. Esse what you fica com som to, to. Não é obrigatório, tá? Você pode dizer what you, what you, what you. É uma opção. Mas é bem comum esse som to, to. Quando a gente junta uma palavra que termina em T, como what ou that com you. That you, what you, ok? Então, I'm not what you, you need. You need. Percebe como esse D final, need, quase não aparece. E esse vai ser um som cheio de melisma. You need. Vai repetir o refrão e depois, I hope life treats you kind. Hope, o E final não é pronunciado, ok? Life treats you kind. And I hope you have all you dreamed of. Então, you have all youth, é um vezinho bem suave aqui, ok? Dreamed of, que a gente vai ter dreamed of, também cheio de melisma. Sempre lembrando que esse of, como eu falei do I lá na frente, não é um of com aquele O bem cheião que a gente fala em português, tá? É sempre um som um pouquinho mais fechado no inglês. Então, of, of, ok? Dreamed of, é uma mistura do O com O. And I wish you joy and happiness. Aqui também essa palavra happiness normalmente tem a sílaba tônica na primeira sílaba, ok? Happiness. Mas aqui a gente tem happiness. O ness que acaba aparecendo um pouquinho mais. But above all this. But above all this. Então, but above. But above. Rarara, ok? But above all this, I wish you love. Com muitos melismas. Love. E aí repete o refrão, I will always love you. No final ela diz, darling, I love you. Aqui no presente, eu te amo, I love you. E aí na próxima frase, I'll always, agora sim, I will apareceu contraído. I'll always love you. Uhul, que super musicão! Essa foi mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. Se você curtiu, não esquece de demonstrar seu apoio aqui para a série. Curte esse vídeo, comenta, compartilha com seus amigos. E claro, se você ainda não tiver inscrito ou inscrita no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para receber as notificações. Assim você fica sabendo sempre que um vídeo novo for postado aqui no canal. Se você quiser saber mais sobre todos os meus projetos para te ensinar inglês sempre de maneira divertida e eficaz, dá uma olhada lá no site www.teachamilena.com, mas também aí na descrição desse vídeo tem links específicos para todos os projetos, inclusive para a Biblioteca Aprenda Inglês com Música, onde você se cadastra para acessar gratuitamente todos os PDFs aqui da série. Também para você fazer a sua colaboração comprando super pacotão ou fazendo uma doação de qualquer valor, além dos meus cursos fechados, que são o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, que eu falei aqui, o meu projeto mais completo para quem está começando no inglês, e também o Teacher Milena Flix, que é o meu programa de assinatura para alunos a partir do nível intermediário. Inclusive, na página do Flix tem um link para você assistir a uma aula gratuita e, se gostar, já pode fazer sua assinatura hoje mesmo. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua interação e pelo apoio a esse projeto que eu faço com tanto carinho. Um grande beijo e é claro que eu te espero na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you!
If I should stay, I would only be your way. So I'll go, but I know I will think of you every step of the way.